temática do dia.
11 horas com 9 minutos e 19 graus de temperatura em Lagoa Vermelha nessa manhã de terça-feira. Eu já anunciava para os nossos ouvintes que o assunto que nós iríamos tratar aqui diz respeito à questão da agricultura. A gente sabe que a nossa região ela é extremamente agrícola, talvez o principal pilar da nossa economia da regional é a agricultura. E por isso, o assunto que nós pautamos para hoje é relacionado para esse público. Estamos recebendo aqui o engenheiro agrônomo da Fito Agrícola, José de Alencar Lemos de Oliveira. É a primeira vez que eu converso, acho que ele já esteve aqui, mas não foi comigo a conversa, mas é a primeira vez que eu recebo e é um prazer recebê-lo aqui, José. Bom dia.
Bom dia, obrigado novamente pela oportunidade, já estive aqui algumas vezes, sempre é muito, muito proveitosa essa conversa, até porque é fácil conversar daquilo que nós vivenciamos no dia a dia.
É verdade, quando a gente fala de um assunto que gosta e do assunto que é dia a dia, a conversa flui tranquilamente.
Perfeito.
Como é que é a atuação da Fito Agrícola aqui em Lagoa Vermelha, José?
Olha, a atuação da Fito Agrícola, ela é uma empresa sediada em Lagoa Vermelha, mas nós atendemos lavouras no entorno de Lagoa Vermelha. Para deixar mais claro, atualmente são 21 municípios. O foco nosso é Rio Grande do Sul, então vai pegar a região nordeste do estado, pega ali Nova Prata, sentido Lagoa Vermelha, mas nós temos produtores assistidos para o lado de Tapejara e também Vacaria. E três municípios de Santa Catarina, que daí vai ser Campos Novos, Lages e Pinheiro Preto. São produtores de grãos, na sua maioria grãos. Tem um outro que trabalha com um pouquinho de HF, que é hortifruticultura, trabalha um pouco com batata, por exemplo, tomate e afins. Mas o nosso foco da consultoria é justamente lavouras de grãos. Soja, milho, trigo, aveia, azevém, triticale, enfim, grãos.
Falou em grãos, falou na Fito.
Exatamente. Gostei. Posso usar esse bordão?
Pode, sabe? Claro. Já pode dar uma aprimorada aí, já vai para o marketing da empresa, né?
Perfeito.
De grão em grão, a fita se constrói, se constitui.
Exato, exato.
Estamos aí num encaminhamento de safra de soja, com um desafio gigantesco, porque faltou muita chuva para a produção e está sobrando muita chuva na hora da colheita. Como é que está se apresentando a safra de soja aqui na nossa região, José?
Até fui fazer o dever de casa antes de vir aqui agora pela manhã, comecei a ler alguma coisa de relatório. Fui ler o relatório da Emater Ascar aqui do estado gaúcho, fui ler o levantamento de safras da Conab, e aonde quer que tu leia, você vai ler sobre soja, sobre milho, e ele fala diretamente, o início de todo assunto é a produtividade foi dependente da chuva de cada região. Aí é a principal fator, não tenha dúvida, não foi praga, não foi doença, o que mandou mesmo na produtividade do nosso entorno foi o excesso ou a falta de água em algumas regiões. De maneira geral, pensando em sul do país, é a falta de água.
E aí entra uma característica do verão, que é chove aqui, do outro lado da rua já não chove. Então tem uma lavoura muito boa aqui e uma péssima ali do outro lado. Tem se comportado assim na nossa região?
Tem se comportado, mas eu te digo que o muito boa dessa safra são
não
raros.
Não teve, são raros, né?
São raros. Ó, até o momento as lavouras dos nossos assistidos giram de 16 sacos de soja, pensando na cultura da soja, até a máxima colhida no momento foi 60 sacos. Isso daí, é manejo do produtor? Existe, sim, alguma coisa de manejo, que ele trabalhou no inverno, alguma coisa de adubação, escolha de cultivar e época, mas sem sombra de dúvida, uma variação de 16 para 60, nós estamos falando que é falta de chuva.
Com certeza. E a qualidade desse grão, como é que está, José?
Horrível. A palavra é essa, é horrível. Tanto por alguns fatores. Um, agora no final, para ajudar, eu lembro do meteorologista Ronaldo Coutinho, né? Na verdade, engenheiro agrônomo, Ronaldo Coutinho, que trabalha com meteorologia, ele comentou, olha, Laninha, que era a previsão para essa safra, é um período longo de estiagem, mas não significa que a média anual vai ser diferente. Peraí, mas se você tem um período longo de estiagem, Rudimar, significa que num outro período vai chover bastante.
Sim.
E é exatamente o que tem acontecido nas últimas semanas. Eu diria que algo próximo de 6 semanas, as chuvas retornaram e muitos produtores estão já com lavouras prontas e não estão conseguindo colher. A colheita não rende.
E existe previsão de instabilidade para essa semana e se persistir por alguns dias compromete o que sobrou da safra, né?
Sim, já está comprometendo, né? Porque pensando na qualidade de grão, nós temos uma diferença de idade de plantas muito grande dentro da mesma lavoura. Porque a planta, dependendo quando você vai semeando, dependendo da qualidade de plantio, a sementinha lá ela fica às vezes mais funda, às vezes mais rasa. Então, como faltou chuva lá no nascimento dessa planta, tem plantas que nasceram, por exemplo, hipoteticamente, hoje e outras que vão nascer daqui 15, 20, 30 dias. E isso na hora da colheita também vai dar diferença de idade. Então tem aquela lavoura que tem planta com vagem verde e planta com vagem em ponto de colheita. Quando o produtor entra colhendo, aquela vagem verde, ela vai entrando como descarte. Ou então aquele grão que tem uma certa umidade maior, como desconto. Para ajudar tudo isso, vagem verde, grão verde, desconto, agora no final com excesso de chuva e algumas lavouras com pragas, fez com que muitos desses grãos que já estavam prontos começaram a apodrecer. Olha, é uma safra, infelizmente, histórica.
Você fala algumas lavouras com praga. Essa falta de chuva que nós tivemos, isso proporcionou a entrada de pragas ou doenças nas plantações? Como é que se comportou esse cenário, podemos dizer, José?
Tem alguns relatos interessantes dessa safra para te falar, Rudimar, mas bem interessantes mesmo. Pensando em pragas, neste ano, no mês de janeiro, nós tivemos alguns relatos de lavouras atendidas também por nós, com uma praga que se chama lagarta da soja. O nome, para quem é da área, ela é Anticarcia gematalis. A lagarta da soja é uma praga que dificilmente acontecia na região aí nos últimos tempos. Soja convencional, soja que não é tecnologia intacta, é comum ter, mas em infestação mais alta, normalmente final de janeiro e fevereiro, quando é muito quente e seco, e foi assim este ano. Até aí tudo bem, uma praga já conhecida, lavoura não intacta, é aquela lavoura que não é resistente a lagartas, ok? Porque existe já uma transgenia, uma tecnologia de lavouras que não sofrem tanto com lagartas. Só que essa safra, após 8 anos no mercado dessa tecnologia intacta, nós tivemos lavouras com aumento populacional de uma outra lagarta, que não a princípio não deveria estar lá, que é uma lagarta falsa medideira. Então eu vou falar de nome de cultivares, mas não é o cultivar em específico, mas por exemplo, a cultivar mais semeada na nossa região de soja se chama BMX Zeus. Não na nossa região, sul do país inteiro, sim. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande.
Mais adaptada com a nossa região.
É uma dos maiores tetos produtivos, uhum. Excelente soja, principalmente quando chove bem, né? Que não é, sim, o caso dessa soja. É uma vaca de leite. Uhum. A vaca de leite é aquela que confinada, bonitinha, produz muito, mas larga no campo, ela não é tudo aquilo.
Não é,
né,
tudo aquilo.
Então é mais ou menos nessa linha de raciocínio. Essa soja, por exemplo, talvez por ser tão plantada, é uma soja que eu tenho aqui na cabeça vários relatos, em muitos capões, em Lagoa Vermelha, em Ibiraiaras, dessa falsa medideira presente na lavoura, com infestações altas, com 10, 12, 13 lagartas por pano de batida, que é um jeito que a gente mede quanto, sim, tem de lagarta na área. O que nunca tinha acontecido na tecnologia. Talvez atrelado a esse fator ambiental que é muito atípico dessa safra.
E a safra de milho também sofreu bastante, né, José? Como é que tá? Que avaliação dá para fazer da safra de milho desse ano?
Olha, o milho é bem complicado também. Se você pegar aquele milho que foi semeado até agosto, são os milhos de maior teto produtivo, pensando no estado gaúcho. O milho que entrou setembro ou mesmo em outubro, normalmente são os milhos de menores tetos produtivos. A expectativa de produtividade no milho para o estado gaúcho, provavelmente vai estar abaixo de 50 sacos por hectare. 50 sacos por hectare é muito, muito baixo. No nosso entorno aqui, o normal é colher 150, 200 ou mais sacos de milho.
Sim.
O estado espera-se uma média estadual bem inferior a 50 sacos. Inclusive, mais uma vez dizendo, nós temos algumas lavouras que foram roladas, que foram matadas, porque não ia colher nada. Tem lavoura que era destinada a grão e virou silagem. Então foi uma adaptação do produtor para tentar fazer alguma coisa de renda, tentar trazer um pouco de dinheiro. Mas é um ano muito frustrante para a cultura do milho, mas aí tem um adendo. O milho, pensando milho Brasil, esse milho primeira safra, que é o milho do Paraná, o milho de Santa Catarina, o milho de boa parte do Rio Grande do Sul, ele é frustração, ponto, nos estados todos do sul. Mas quando você pega o milho segunda safra, que antigamente era chamado de safrinha, hoje não é mais chamado de safrinha. Por que que não é mais? Porque a safra é muito maior do que a primeira safra. Esse milho está bom. Se tu pegar a região do Mato Piba, que já tem milho, já indo para a formação de grão ali para frente, esse milho está bom. Se tu pegar Paraná, o milho que está emergindo, o milho que já está se desenvolvendo, está muito bom. Então as expectativas para o safrinha, se não tiver geada cedo, são expectativas boas. Por isso que nós podemos sair aí de 80, se eu não me engano, 87 milhões de toneladas de milho no ano passado e pular para 112, 115 milhões de toneladas. Não é uma quebra de safra. Ano passado teve geada cedo. Acabou com milho safrinho, milho segunda safra. Esse ano, se não tiver essa nossa geada no cedo, o milho, mesmo aqui no estado sendo ruim, no sul sendo ruim, vai ter milho lá para cima da segunda safra. Então não é uma expectativa assim, de melhoras de mercado, de preço, diferente da soja, que soja nós plantamos basicamente uma safra no Brasil, localmente uma safrinha, mas não tem expressividade.
Sim, e na última safra foi um sucesso. A safra da soja se projetou e a expectativa, claro que tudo depende das condições do tempo, que não tem muito o que fazer em algumas situações, se projetou uma safra tanto quanto ou melhor. Essa questão da baixa produtividade, ela acaba realmente sendo baixa ou aumentou também a área plantada e isso pode compensar no final? Como é que está esse comportamento de mercado?
Rudimar, sim e não. O que, que é o sim ou não? O sim é que aumentou a área cultivada. Hoje, se eu não me engano, são 40,7 milhões de hectares semeados com soja, um aumento de algo próximo de 3% da área. Só que a expectativa de produção total do grão é muito baixa. Nós esperávamos colher 140 milhões de toneladas e vamos às últimas projeções da Conab do mês de março, ainda não saiu de abril, deve estar saindo essa semana, era de 122 milhões. Então, de 140 era a nossa expectativa para 122. É uma quebra, sem sombra de dúvida, uma quebra. E um detalhe importante, eles ainda estão sendo muito otimistas. Nós não vamos chegar, no meu ponto de vista, nem a 120.
Até porque a colheita que já está acontecendo vem apresentando, como você disse, quantidade pouca e qualidade péssima do grão.
Se tu pegar Mato Grosso do Sul, a expectativa não foi alcançada, é negativa. Dourados para baixo, pouca soja. Paraná, um ano muito ruim. Nós temos ali próximo de 40% mais já da soja colhida no Paraná e também com tetos produtivos baixos. Uma quebra tranquilamente acima dos 30%, 30%, 40% de quebra no Paraná, que é um estado importantíssimo, um dos três mais de maior produção de soja no Brasil. Daí Santa Catarina tem pouca expressão pela área, mas vem para o Rio Grande do Sul, aí a conversa complica. Nós temos aqui próximo de 6 milhões de hectares, a expectativa era colher 21 milhões de toneladas de soja, e eu te digo que com muita sorte, quem sabe chegamos no 7. Veja bem, a expectativa era 21 e com muita sorte colheremos 7 milhões de toneladas de soja.
E em termos de projeção de mercado, o que dá para dizer hoje? Claro que o mercado ele varia muito e depende de muita coisa para o comportamento dele. Hoje, qual é a expectativa de mercado para a soja?
Cara, que é mais fácil de querer saber se vai chover na próxima safra, eu acho. Olha, falar de mercado é muito difícil. Quem é que diria que o dólar ia beirar 4,50, chegando a 4,60, que nem está agora, em poucos dias com uma queda tão significativa? Isso fez com que o preço da soja caísse. Teve soja aí na região sendo comercializada a 213. Eu mesmo tinha um restinho da safra passada, dei sorte, a 210, devia ter vendido tudo, né? Porque agora está na faixa de 180.
180, estava acompanhando aí na
exatamente, matéria hoje. Então caiu muito o valor da soja em poucos dias. O que eu posso dizer? Hoje o preço da soja, hoje não, historicamente como é que é o preço da soja? Vê o preço da soja em Chicago, o deslocamento, enfim, o preço para chegar no porto e depois do porto até aqui no interior. Daí vai sendo decrescido o valor da soja de Chicago. O que vai ter que acontecer no Rio Grande do Sul? O contrário. A soja aqui ela tem que valer mais do que vale no Porto. Essa é a nossa realidade do estado gaúcho, essa é a realidade do Paraná e essa é a realidade de Santa Catarina. Se tu pegar os três estados, são muito consumidores de farelo, seja de soja ou de milho, de grão, por causa da agroindústria, por causa do suíno, por causa da ave, por causa do leite. Então, nós demandamos muita soja e muito milho. E nós temos hoje um estoque de passagem, mas nunca, aqui no sul do país nunca. Estoque de passagem, se pensar no Brasil, sim, mas no sul do país não tem estoque de passagem. O que é o estoque de passagem? É grão suficiente para rodar o ano. Ok? Nós temos essa sobra? Não temos isso daí. Então significa que vai ter que vir dos estados de maior produção. O Mato Grosso, ele está superando a produção. Se tu pegar lá para cima, tirando Bahia, que choveu demais, mas se tu pegar Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, a produção está acima da esperada. Mato Grosso é o maior produtor de soja do Brasil. Só que esse acima da esperada não compensa os demais. O que que vai fazer? A soja vai ter que vir de lá para cá. Então tem que pegar o preço lá, o transporte até chegar aqui no sul do país. O que resume-se em relação a isso? um termo que eu gosto muito, não sou economista, eu sou José de Alencar, mas eu sou o Júnior. Meu pai é José de Alencar e é economista.
E é economista.
Que é o termo de deslocar, tem que deslocar o preço da curva, deslocar do porto. O que é deslocar do porto? A soja aqui hoje deveria ou vai chegar nesse ponto de tem que valer mais do que vale no porto. A soja no Rio Grande, a soja em Lagoa Vermelha, em Passo Fundo, ela tem que valer mais, por exemplo, do que está o preço em Sorriso. Ela tem que valer bem mais, porque aqui não tem soja.
Nós conversando sobre esse assunto, as pessoas que são ligadas ao setor da agricultura vão se identificar bastante e vão entender bem. Agora, aquela pessoa que não tem essa identificação com a colheita, com o preço, com o mercado. Para esta pessoa, que impactos na economia de todos os nossos ouvintes, o preço da soja, a produtividade tanto da soja quanto do milho, quanto dos grãos, ela poderá trazer ou já está trazendo a partir de então?
É uma dó, Rudimar, que eu não gravei o nome do rapaz, mas eu estava no mercado esses dias, algumas semanas atrás, e ele foi me ajudar com as compras, levar no carro, e daí ele falou, ele perguntou o que eu trabalhava. Daí eu expliquei qual que era a nossa função. Ele falou, ah, como é que tá? Tá boa a lavoura? Eu falei, não, tá muito ruim. Ah, mas então vai ser ruim para vocês esse ano? Eu falei, não, vai ser ruim para todo mundo.
Sim.
Daí ele parou, um rapaz novo, não sei se é jovem aprendiz, o que que é, e eu tava com tempo, comecei a explicar para ele a situação. Isso é a verdade, vai ser ruim para todos nós.
Para todo mundo, com certeza.
Seja do interior ou da cidade.
Aquela pessoa que pensa, bom, é um problema do agricultor, não é um problema do agricultor.
Não,
é dele também, mas de todo mundo.
Nem um pouco. Se tu pega, normalmente nós pensamos assim, a dona de casa, enfim, olha o preço do tomate, aquele preço imediatista, onde uma semana é um preço, outra semana é outro, varia muito. Isso é questão de oferta e demanda, ponto. Dependendo da região produtora, dependendo da época, excesso ou falta de chuva, o preço oscila. Grãos e soja, grãos e carne e leite oscila e vão oscilar conforme a oferta e a procura. A questão é, este ano nós vamos ter pouquíssima oferta de grãos. Consequentemente, aquele produtor rural, por exemplo, que esperava colher X sacos de soja, vou falar aqui da nossa região, nossos produtores ano passado colheram em média 69 sacos. 69 sacos de soja. Mas você mesmo comentou que foi excelente.
Foi excelente.
Eu faz tempo que não faço a previsão aqui, mas eu falava, agora de uma retornada de chuva, quem sabe aumente um pouco, mas eu falava que os nossos produtores colheriam entre 25 e 35 sacos. Para e pensa, de 69 para 25 a 35.
Quase menos da metade.
Menos, não, é a quebra da nossa região, que é uma das mais favorecidas de chuva, o oeste do Rio Grande do Sul, se tu pegar a fronteira oeste, lá está se colhendo, colheu-se soja, quase não tem mais, mas está se colhendo, enfim, entre 5 a 10 sacos de soja. A nossa região, se colher 25 a 35, tem que erguer a mão para o céu, de média. Vai ter um pouquinho mais porque nós plantamos muito trigo, muita lavoura de inverno. Uhum. Quando você planta o inverno, atrasa o plantio da soja. Aquela soja do tarde recebeu essa chuva de agora. Tá? Vai dar uma melhoradinha na região, na nossa expectativa. Mas para e pensa, aquele produtor, ele tem as contas dele para pagar ao longo do ano. Só que pagava e sobrava aquele dinheiro, ele investia. Ele comprava. Ah, o pessoal brinca, ah, troca de caminhonete? Troca de caminhonete. Mas ele constrói um silo novo, vai mão de obra, vai ferro, vai transporte para levar aquele material para lá. Ele vai lá e, opa, tem uma possibilidade de uma área nova, contrata um funcionário, aquele funcionário que vem comprar no mercado aqui na cidade. E assim a cadeia ela é toda atrelada, toda amarrada. Nós mesmos que trabalhamos com consultoria, em anos bons, nós, opa, deu certo, vou comprar uma caminhonetinha nova para rodar, vai vir mais um funcionário para trabalhar conosco. Existem investimentos. E esse ano o investimento, olha, vai ser muito complicado, porque o produtor ele tem o arrendo para ser pago, tem os custos de lavoura e depois sobra. Eu fiz uma brincadeira ontem, eu faço muita postagem via Instagram, Rudimar, e eu coloquei lá, qual é a tua expectativa? É lucro ou é prejuízo? Já tinha em 70% das pessoas para essa safra prejuízo. Então para e pensa, tu hoje trabalhando aqui na rádio, depois de um ano, ter menos dinheiro do que tu tinha no ano passado. Depois de trabalhar um ano inteiro, seria mais ou menos assim. Seria, não, será mais ou menos assim com 70% dos produtores. Eles têm menos capital do que tinham um ano atrás. E o pior de tudo é que a nossa memória é curta. Como assim curta? Nós comentamos dessa safra até então e falamos da safra passada, que foi muito boa. Ok? Mas e a retrasada? A retrasada foi ruim também. No estado do Rio Grande do Sul, a queda de soja foi 43% a produção de soja a menos. Safra 19 e 20, houve uma estiagem. Essa é uma seca mesmo, generalizada. A 19 e 20, uma estiagem, queda de 43%. Tá? Perde 43% num ano, outro ano muito bom, e agora? Tem gente falando mais de 60%, tem gente falando mais de 70% de quebra na soja do estado. Significa o quê? 2 anos ruins para 1 ano bom? A conta não fecha.
E aí começa um outro grande desafio agora, que é a projeção da próxima safra. O preço dos insumos aumentou muito. Poderemos sim ter falta de insumos, isso não, em razão a todo o contexto e ao cenário internacional, de onde vêm os insumos para a agricultura e na torcida para que as condições climáticas favoreçam. É um grande desafio a próxima safra também, José.
A rentabilidade da cultura é cada vez menor, ponto. O risco cada vez maior.
Maior.
Também.
Ponto
e,
também.
Também ponto, gostei, gostei, também ponto. E o que vai acontecer com o dólar? Não sei. O que vai acontecer com a oferta de adubo? Principalmente se você pegar potássio e alguma coisa de fósforo, de nitrogênio, desculpa.
E de nitrogênio.
Também não sei, porque depende de nações aí que estão em guerra estão e oferta. Guerra. E daí tem já tem os cortes à Rússia, que é uma grande fornecedora, também a região de Belarus. Então é muito complicado prever a questão de adubo. Eu diria que até, sou sincero, eu não creio em falta. Em aumento de preço, sim. Eu não creio em falta de adubo. Uhum. Até porque, por exemplo, o que os produtores do sul do país vão fazer na próxima safra? Não na massa, mas a média, o geral, com certeza, vai ser consumido menos adubo. Porque o produtor ele tem um custo de safra muito alto. Ele trabalha com 300, 350, 400 quilos de um adubo XYZ e ele espera colher lá 60, 70 ou mais sacos de soja. Ele produz, ele coloca aquilo de adubo para colher isso. Ele está colhendo menos da metade. Ele tem que pagar o arrendo do próximo ano, que normalmente é adiantado, mas você vai falar para mim, mas nem todo mundo paga arrendo, ok, nem todo mundo, mas é a maioria. Tem dados da ProSoja que fala que no Rio Grande do Sul 54% da área de soja é arrendada. Então a maior parte da área tem que pagar arrendo adiantado. Ele não está capitalizado.
E aquela
ele vai
pessoa...
diminuir a quantidade de adubo. O sul do país, a tendência é de diminuir a quantidade de adubo. Então eu não creio realmente. A dificuldade é quando comprar. Essa é a maior dificuldade. Assim como ninguém previa, já estava altíssimo o preço do adubo, e ninguém previa ficar mais caro ainda, por causa da guerra ele ficou
mais caro ainda.
Mais se eu não me engano, mais de 6 mil a tonelada de cloreto, por exemplo, né? Então ficou muito mais caro. Ninguém imaginava que em 10 dias o dólar ia sair de 5,60 para 4,60.
E quem arrenda que paga por soja, às vezes que colhe... É assim, né? A maioria é assim. E o que colhe, em algumas situações, não dá para pagar o arrendo.
Não dá. O custo de lavoura hoje é complicado afirmar. Mas até porque cada um tem sua realidade. Eu vou dizer uma média. Eu fiz um vídeo e coloquei em rede social esses dias. Eu vi ontem, até por sinal. Aquele vídeo teve 1,4 milhões, mil compartilhamentos e não sei quanto
mais
comentários e visualizações. Eu fiz um vídeo falando do preço de arrendo e a dificuldade. Eu começava o vídeo falando quanto tu paga de arrendo, quanto paga de arrendo, e começava a falar sobre o assunto. Eu diria que o custo de lavoura, de insumos, o que é insumo? Semente, adubo, fungicida, herbicida e inseticida. Na faixa de 20 a 25 sacos é o custo da lavoura. Daí você tem mais o serviço de mão de obra, mais a questão do maquinário, depreciação, investimento, custo de oportunidade e mais a renda.
E mais o arrendo.
Então, para e pensa. Vamos pensar que o maquinário ele não conte esse ano, entre aspas, né?
Sim.
Aquele valor. Ok, já está comprado, vamos pensar que tem o financiamento, tem o juro para pagar, mas tudo bem, não vamos contar aquilo dali. Sobrou, ele tem de 20 a 25 de custo, mais um arrendo da região próximo a 20, às vezes próximo a 15, depende da situação, mais de 20. Vamos botar de 20 de arrendo e 20 de custo de lavoura, são 40. Nossa média não vai dar 40.
Não vai dar 40.
Então ele vai trabalhar essa safra no prejuízo, a safra que vem talvez empate, e existe já algumas empresas, algumas multinacionais falando, por exemplo, região de Santa Rosa e afins, o pessoal falando que vai levar entre duas safras e meia para empatar o que ele perdeu agora.
É verdade. Assusta.
Muito.
Muito bem. Nós já conversamos 24 minutos. Eu preciso falar contigo, José, de um evento que a Fito vai fazer no dia 9 de junho na Casa da Cultura, aqui de Lagoa Vermelha, voltado aos agricultores. Que evento é esse? Como participar?
Olha, vou te contar antes como é que surgiu a ideia. Eu estava vindo de Passo Fundo um dia desse, há uns meses atrás, e daí fiquei com saudade dos eventos que nós íamos em Passo Fundo, e eu rodo bastante o sul do país com palestra, cursos e afins. E nunca faço evento aqui em Lagoa Vermelha, apesar de estar sediado aqui praticamente o ano todo.
Sim.
E daí me surgiu a ideia, peraí, mas será que eu não consigo juntar um pessoal interessado a fazer um evento aqui? E resumindo, nós montamos o evento, ele será na Casa da Cultura. Espero que até lá já esteja tudo disponibilizado para a capacidade máxima, né? Depende da tal da Covid, espero que demore, que não venha novamente ela, né? Não tem uma terceira onda, enfim. Mas o evento ele será gratuito. O mais interessante é isso, é que ele será gratuito. Serão quatro palestrantes e mais eu, vamos pensar assim, cinco pessoas falando a respeito de grãos, de maneira geral. Eu sou obrigado a falar o nome das pessoas, porque o peso dos palestrantes é muito importante. Dr. Erley Melo Reis, dito por mim e com certeza com muitos aí da parte de doenças de plantas, o melhor fitopatologista da América do Sul. Ele é muito bom, sediado em Passo Fundo, já é um senhor de 80 e poucos anos, mas trabalha arduamente de segunda a sexta-feira, aos seus 80 e poucos anos. Trata bem um colega da região de Tupanciretã. Tupã é o maior município de soja hoje no Rio Grande do Sul. E o José Domingos Lemos Teixeira é consultor, vai estar aqui. Outro colega nosso de Vacaria, o Fabiano Paganella, trabalha com solos desde 99, na parte ali, principalmente consultoria de solos e agricultura de precisão, vai estar presente. E eu diria que, além de, é óbvio, no final ter essa nossa mesa redonda com todos, o bolo, a cereja do bolo é o Laércio da Lavecchia, que é o produtor, sem sombra de dúvida, o mais conhecido do Brasil. Ele foi campeão do SESB, campeão de produtividade de soja. Ele também estará conosco nesse evento, que é chamado de, é o primeiro fitoconhecimento agrícola. Fitoconhecimento agrícola. E vai ser no dia 9 de junho, iniciando a 1h30 da tarde.
Tem que pegar o convite antecipadamente para a questão de organização? Pode chegar na hora? Qual é a orientação?
Tem que ser antecipado. Hoje você entra no nosso site lá, www.fitoagricola.com.br. Vai ter o link de inscrição, a pessoa vai colocar o nome, CPF, informações, telefone. Por que acontece? Eu tenho certeza que a gente vai lotar a Casa da Cultura. Mas certeza absoluta.
Eu também.
Absoluta. Eu ainda nem comecei a divulgação oficial. O site está pronto, mas nós não começamos a jogar em rede social nem nada. Até porque, quando eu jogar, eu sei que vão ocupar todas as nossas inscrições.
Muito bem. José, obrigado pela tua participação. Que não nos falte oportunidade para falar mais sobre esse assunto. Até tem o Paulo Godinho que mandou uma mensagem no WhatsApp da rádio. Parabéns pela excelente entrevista. Muito esclarecedora. É bom porque todo mundo acaba entendendo um pouco desse assunto que faz parte da vida de todo mundo, não só do agricultor. Muito obrigado e sempre que tiver essa disponibilidade, estamos à disposição.
Digo mesmo, Rudimar, um abraço para ti e para toda a equipe.
Muito bem, está aí ouvindo essa participação de José de Alencar Lemos Vieira, ele que é engenheiro agrônomo da Fito Agrícola, que atua não só em Lagoa Vermelha, mas em toda a nossa região. 11h36, vou para o intervalo, o Léo está chegando por aqui, é com ele que eu vou falar depois do intervalo.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.